Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento social do país. Ângela dos Santos Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Campus da Unesp em Presidente Prudente e bolsista da FAPESP, apresenta seu estudo intitulado A Formação dos Mercados da Reforma Agrária Popular pelo MST no Brasil, 2003 a 2023, e explica objetivos e características desses relevantes mercados. A pesquisa conta com a orientação do professor da Unesp, Bernardo Mansano Fernandes, que também é coordenador da Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um movimento social que organiza as pessoas sem terra para lutar pela efetivação do direito à reforma agrária. Isso é importante frisar. A reforma agrária é um direito previsto na Constituição Federal. O que o MST faz é pressionar para que esse direito seja cumprido. E como que o MST faz isso? Ele ocupa terras que, de acordo com a lei, não cumprem a sua função social. A função social da terra é produzir alimentos, gerar emprego, cumprir as leis trabalhistas, cuidar das reservas florestais, ou seja, tem que gerar bem-estar para os proprietários, para os trabalhadores e benefícios para toda a sociedade. Se a terra não cumpre essa função social, ela deve ser desapropriada. Vale ressaltar que o proprietário é indenizado, mas ela deve ser desapropriada e direcionada para a reforma agrária. A ideia é que a terra que antes estava nas mãos de uma única pessoa e não gerava benefício nenhum para a sociedade, passe para as mãos de dezenas ou até centenas de famílias que vão tirar o sustento da terra e produzir alimentos para a população. Bom, mas para chegar nesse ponto de conseguir, né, produzir e vender os alimentos, as famílias enfrentam vários outros desafios. É preciso ter infraestrutura básica no assentamento, moradia, energia, escola para as crianças, transporte para ir para a cidade, e também precisa de crédito para obtenção de insumos e máquinas agrícolas, além de assistência técnica para ter condições de realizar uma boa produção. Outro desafio é colocar esses produtos disponíveis no mercado. Os assentados, eles vão ter diversas formas de comercializar sua produção, participando, por exemplo, de feiras ou de grupos de consumo, que tem sido algo muito comum, que é quando um grupo de consumidores tem interesse em comprar os produtos da reforma agrária e se organizam junto com os produtores para comprar semanalmente ou quinzenalmente, né? Mas a forma mais comum, não só entre os assentados, mas para a agricultura familiar como um todo, é entregar esse produto in natura para uma empresa que vai beneficiar o produto e colocar no mercado. Ou seja, o produtor entrega, por exemplo, o leite cru e a empresa transforma em leite pasteurizado, ou em queijo, ou em requeijão, ou manteiga, entre outros, né? E faz a comercialização. Então, quem acaba ficando, né, com a maior parte do lucro, né? A empresa, claro. Então, a partir dessa situação, o MST, ele se mobiliza para criar novos mercados, que é o que nós temos chamado de mercados da reforma agrária popular. Um tipo de mercado da reforma agrária popular é o chamado mercado institucional. Esse mercado se refere à compra da produção da agricultura familiar para abastecer escolas, hospitais, presídios, centros de assistência social, exército, marinha, aeronáutica, enfim, todas as instituições públicas que compram alimentos. E por que que nós classificamos o mercado institucional como um tipo de mercado da reforma agrária popular? Porque ele foi uma conquista dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e de outras organizações da agricultura familiar, que lutaram para que essas instituições comprassem da agricultura familiar e não apenas das grandes empresas. Então, nós temos, por exemplo, a Lei 11.947, de 2009, que institui que pelo menos 30% da comida comprada para merenda escolar deve ser de origem da agricultura familiar. A aquisição de alimentos acontece por meio de chamadas públicas. Os produtores têm que organizar projetos de venda, existem diversas etapas e critérios de seleção desses agricultores e tudo é feito de acordo com a lei. Acaba sendo um processo até bastante burocrático e por isso nem todos conseguem participar. Mas, de modo geral, esse é um mercado importante para as famílias assentadas porque é uma garantia de venda e é um mercado que tem bastante demanda. Outro mercado da reforma agrária popular é a Rede Armazém do Campo, que é uma rede de lojas que é fruto das lutas do MST. Hoje são 23 lojas espalhadas pelo Brasil que vendem os produtos da reforma agrária e também de outros agricultores familiares. Então, o objetivo da nossa pesquisa de doutorado é compreender a formação dos mercados da reforma agrária popular pelo MST. A partir da pesquisa documental, nós percebemos que o MST sempre se preocupou com as questões relativas à produção e comercialização de alimentos, desde lá do início, lá nos anos 80. Mas a nossa pesquisa tem como ponto de partida o ano de 2003, que é quando tem início um importante mercado institucional, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que, como eu disse, foi uma conquista da agricultura familiar. Por isso é um marco importante dos mercados da reforma agrária popular. Então, de modo geral, a gente busca entender essas alternativas construídas pelo MST para comercializar os produtos oriundos da reforma agrária, e também buscamos mapear esses mercados e dimensionar quais são as potencialidades deles. Então, nosso trabalho evidencia a importância dos mercados da reforma agrária popular como uma alternativa aos mercados convencionais e contribui para visibilizar a produção dos assentamentos e os resultados da reforma agrária. Esperamos que nosso trabalho possa ajudar a orientar políticas públicas de desenvolvimento rural, sobretudo voltadas para o fortalecimento da produção e da comercialização dos assentamentos de reforma agrária.
A doutoranda sinaliza como surgiu a oportunidade de elaborar este estudo e de que forma ele foi realizado.
A oportunidade de realizar essa pesquisa surgiu no doutorado em Geografia, com a orientação do professor Bernardo Mansano Fernandes, que estuda o MST há mais de 30 anos. Contamos também com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que financia a nossa pesquisa. Para realizar esse trabalho, nós fizemos 16 trabalhos de campo em 9 estados diferentes do Brasil, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, nós visitamos as unidades do Armazém do Campo e entrevistamos diversas pessoas envolvidas com os mercados da reforma agrária popular.
Ângela também aponta os principais desafios dessa pesquisa.
Com relação aos principais desafios, eu acredito que fazer uma pesquisa em escala nacional é um desafio muito grande. Muitas pessoas que estudam essa temática estudam um assentamento específico, ou um estado, ou uma região, mas entender um fenômeno que acontece em um país tão grande e diverso é desafiador. Mas é também muito interessante ver como a produção dos assentamentos reflete essa diversidade, com a produção, por exemplo, de flocão de milho para cuscuz na Bahia, a produção de cajuína e de castanha de caju no Ceará, a castanha de baru no Cerrado, e a produção de arroz orgânico e produtos à base de leite no sul do Brasil. Outro desafio é trabalhar com o conceito de mercados, que não é muito trabalhado nas ciências humanas como um todo, e quando é por uma perspectiva de preços, oferta, demanda, diferente da construção social de mercados, que é a ideia que a gente vem trabalhando na tese.
A doutoranda fala sobre os resultados que já foram obtidos.
Como resultado do nosso trabalho, foi possível observar que nós tivemos um conjunto de políticas públicas emancipatórias, sobretudo nos governos do Lula e da Dilma, que foram muito importantes para melhorar a produção dos assentamentos e tornar possível a participação dessas famílias nos mercados e também a criação de novos mercados. Então, mesmo em um período crítico para as famílias, de retrocesso de políticas públicas nos governos Temer e Bolsonaro, muitas famílias assentadas estavam colhendo os frutos daquelas políticas públicas lá de trás, que permitiram estruturar as cooperativas e produzir alimentos que hoje estão nas prateleiras do armazém do campo e também nas merendas escolares. Quando nós falamos em políticas públicas emancipatórias, estamos nos referindo a políticas públicas que promovem crédito, educação, produção, moradia, industrialização e mercados para a agricultura familiar.
Renato Coelho, para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.